Estudo deste áudio. O Evangelho da Paz. Capítulo 7. O Evangelho da Paz é oferecido à humanidade para suprir de paz o local que mais necessita de paz. Conforme mencionado nos capítulos anteriores, a vontade de Deus é que todos os seres humanos viessem a alcançar a paz e que esta paz pudesse ser vivenciada inclusive nos mais diversos contextos de suas vidas. Razão pela qual, o Senhor instrui os cristãos a orarem a Ele inclusive para que os governantes ou indivíduos em posição de eminência venham a atuar de tal forma que as pessoas possam desfrutar de uma condição de paz também nos aspectos exteriores das suas vidas ou nos aspectos que se encontram no entorno delas, conforme exposto no texto a seguir. 1 Timóteo 2, 1-6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Entretanto, o texto apresentado acima é mais uma parte das Escrituras através das quais o Senhor nos ensina que a concessão da paz mediante a graça de Deus também está associada a propósitos específicos e a respectivos meios para que possa ser alcançada ou recebida. Quando o Senhor orienta aos cristãos para orarem também por condições favoráveis de tranquilidade nos seus aspectos externos, civis ou sociais de vida, Ele o faz para que eles possam alcançar condições ainda mais amplamente favoráveis a uma vida em consonância à devoção, temor ou reverência a Deus e à sua vontade. E para que as pessoas em geral possam ser mais amplamente informadas de que o Senhor anela que todos venham a conhecer a salvação e o conhecimento da verdade que lhes são oferecidos mediante o Evangelho eterno. Quanto aos meios para as pessoas poderem voltar a se relacionar apropriadamente com o Deus e assim obterem a paz provinda do seu reino, o texto acima em referência volta a destacar que somente há um mediador entre Deus e os homens e pelo qual a paz procedente do reino celestial pode ser alcançada, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Assim, embora a vontade de Deus também englobe o chamado aos cristãos para orarem pelos governantes e indivíduos em eminência para que estes sejam agentes cooperadores para que possa haver uma boa medida de quietude e tranquilidade de forma geral ou na esfera civil quanto aos locais em que vivem, o propósito final que a paz celestial visa proporcionar não é somente uma paz exterior ou social. Nos noticiários espalhados sobre a Terra, muito se fala diariamente a respeito da necessidade de paz que há por todo o mundo. Entretanto, por mais que se façam discursos sobre a paz neste sentido global ou exterior, e se façam inúmeras ações exteriores para tentar alcançá-la, não é a paz nas esferas exteriores que pode proporcionar uma paz consistente, substancial e que tenha um firme fundamento inclusive quanto às questões eternas. Por maior que seja a extensão que uma condição de tranquilidade no mundo possa alcançar, uma tranquilidade social ou exterior ainda não é a resposta para as demandas de paz mais significativas da vida e para os conflitos mais profundos das pessoas no mundo. Uma vida tranquila e segura no mundo não implica em qualquer garantia de paz a um indivíduo para o tempo que vem após a vida na Terra, assim como um tempo de vida tranquila e estável no mundo também não implica em uma solução de paz para as aflições mais profundas ou interiores de uma pessoa. Por mais amplo que sejam os aspectos que o mundo pode oferecer no quesito da paz e por maior que sejam as suas proposições e ações na tentativa de estabelecer e oferecer a paz entre os seus habitantes, o mundo não consegue suprir com paz duradoura o local que mais necessita de uma paz real, o qual é o coração de cada indivíduo que habita no mundo. por mais abrangentes que algumas proposições de paz do mundo possam vir a aparentar, elas são limitadas e não conseguem oferecer uma paz duradoura ao lugar que mais necessita dela, devido ao fato de que somente o Senhor conhece os aspectos mais profundos de cada coração e também porque somente no Senhor Eterno ou no Deus da paz pode ser encontrada a paz que é capaz de suprir individualmente os aspectos de paz que cada pessoa necessita. Jeremias 17, 7 até 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Uma pessoa pode estar rodeada de conflitos que há no mundo e ainda assim ter paz no coração se ela tiver a paz de Deus habitando nela, mas ainda que uma pessoa esteja rodeada de paz externa ou social, ela não encontrará a verdadeira paz interior se Deus e a sua paz não estiverem presentes em seu coração. Muitos são os indivíduos no mundo que vivem em locais materialmente considerados seguros e ainda assim se sentem aflitos. Muitas pessoas no mundo possuem belos quartos e camas especialmente preparadas para um bom descanso e ainda assim não conseguem se deitar e dormir em paz e com sossego interior. Várias pessoas no mundo possuem provisões materiais mais que suficientes para elas e até para os seus descendentes para muitos dias, mas apesar disto, estão sujeitas a constantes tensões e cansaços com as preocupações com aquilo que pensam que talvez possa lhes sobrevir no futuro próximo e longínquo. Embora o apoio mútuo entre pessoas possa ser cooperativo em vários aspectos e possa representar consolo e conforto em algumas situações, a paz substancial que de fato uma pessoa precisa no coração, tanto para o presente como para o porvir, também não pode ser encontrada no relacionamento entre as pessoas, nos conselhos e ensinos que os seres humanos repassam uns aos outros, em suas religiões, em suas instituições, em suas leis ou em seus encontros sociais ou religiosos. Pois também estas proposições de paz não conseguem alcançar as necessidades mais profundas que somente podem ser supridas pelo Criador na vida de cada indivíduo. Assim, ressaltamos aqui novamente que o alvo central do Evangelho da Paz é oferecer a paz de Deus para que ela também venha a se tornar a paz no coração daquele a quem ela é oferecida e venha suprir de paz o local mais necessitado da paz celestial. Assim como um dos pontos centrais do Evangelho da Justiça de Deus é oferecer uma provisão de justiça e justificação pessoal aos indivíduos que recebem este Evangelho, e ainda que o mundo ao redor continue associado e sujeito a inúmeras injustiças, assim também o Evangelho da Paz ou da Reconciliação com Deus tem por objetivo conceder a paz ao local em que esta paz possa acompanhar a pessoa em todos os momentos e circunstâncias de sua vida. Ao observarmos diversos relatos sobre as curas que o Senhor Jesus realizou em diversos enfermos que vieram a Ele para serem curados, pode ser visto que o Senhor, após curar os enfermos, frequentemente acrescentava a expressão "A tua fé te salvou, vai-te em paz", mostrando-nos que, mesmo após uma cura física, as pessoas ainda necessitavam de algo que curasse a ausência de paz que tinham em suas vidas. Ao declarar "A tua fé te salvou, vai-te em paz" a diversas pessoas que haviam alcançado a cura física, o Senhor estava mostrando a elas e ao mundo que além de suas mazelas físicas, elas tinham feridas ou aflições ainda mais profundas na alma, em seus sentimentos ou na sua condição espiritual. Por causa das suas enfermidades, pobrezas, debilidades, ou até por terem cometido alguns erros em suas vidas, muitas pessoas eram desprezadas ao ponto de serem consideradas pelos seus semelhantes inclusive como não dignas de poderem ser salvas pelo Senhor, gerando nelas um sentimento de culpa eterna e uma dor profunda por carecerem de uma esperança de salvação e de vida eterna que nenhum governo ou pessoa do mundo podia lhes prover. Assim, quando o Senhor declarava "a tua fé te salvou, vai-te em paz", ele estava respondendo ao motivo mais profundo pelo qual algumas pessoas estavam buscando a ele para serem curadas, pois para elas, a cura também representava uma restauração da esperança de poderem almejar a salvação e paz com o Senhor eterno. Através da busca pela libertação das aflições que carregavam por causa das debilidades no corpo natural, muitos estavam procurando a cura no físico com o alvo de alcançarem o alívio das aflições causadas pelas acusações e condenações lançadas sobre elas ou pelos pesados fardos de culpa que carregavam em seus corações. A acusação ou culpa acolhida no coração gera medo ou pavor que produz tormento, conforme as Escrituras nos ensinam em 1 João, capítulo 4, verso 18. E o tormento, por sua vez, é um árduo opositor à paz e que procura atuar intensamente em uma pessoa para que ela não possa de fato vir a encontrar a quietude em seu coração. Obviamente que os governantes das nações, povos, cidades e distritos precisam e devem se ocupar com assuntos da paz social e civil das pessoas, afinal eles estão colocados em seus cargos também para isto. Entretanto, ainda que as pessoas sejam atendidas até de forma satisfatória no quesito da paz civil, elas continuam sofrendo de uma ampla falta de paz na sua individualidade ou no seu íntimo. Ainda que rodeadas de pessoas e de recursos excelentes no aspecto de provisão material e segurança, as pessoas no mundo continuam sofrendo da falta de paz em seus corações ou momentos de solidão. Será, então, que o grande afluxo de pessoas para as bebidas, drogas, cigarros, trabalhos desenfreados e tantas outras coisas ocorre somente por causa do desejo de prazer que é prometido ser encontrado nestes aspectos? Ou estas atitudes desenfreadas também estariam associado a uma falta de paz consistente no coração daqueles que se entregam a estas práticas? Os campos de combate das guerras no mundo não são somente os locais físicos onde os embates se realizam, mas são também os corações de cada pessoa que vive na Terra e o que neles acontece a cada dia. Quando as contendas e conflitos também passam a englobar o campo de batalha chamado de coração, a diversidade ou a complexidade para prover uma paz que possa atender a todo o conjunto de necessidades que há em cada um dos corações se torna absolutamente impossível de ser descrita e atendida pelos seres humanos ou por qualquer proposta de paz que eles se proponham a desenvolver. Somente o Criador de tudo e de todos é que pode ver e compreender a todos e pode responder às suas necessidades mais profundas de paz, pois somente Deus é capaz para acompanhar ou dar suporte a cada indivíduo e aos seus anelos pela paz real e duradoura. Somente aquele que é Deus sobre tudo e todos é que pode prover paz a cada coração que tem tantas situações específicas e pessoais a serem tratadas e sanadas. Deus não se abala com a quantidade de demandas de paz que as pessoas ou multidões no mundo possam vir a ter e nem Deus é abalado com a quantidade de movimentos agitados que possa haver nas nações e nos corações dos seres humanos, pois o Senhor é plenamente poderoso para conceder paz a todos que a querem receber segundo a maneira como Deus a oferece a eles. Salmos 46, 6-11. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando uma pessoa aceita o convite de Deus para abraçar uma vida de fé no Senhor e de relacionamento com o seu Criador, esta pessoa se habilita a descobrir que no Senhor está a provisão da paz para o local que mais necessita dela, o qual é o seu próprio coração. Quando uma pessoa busca ao Senhor para estar abrigado debaixo da proteção do Deus Altíssimo ou do Senhor dos Exércitos, ela pode experimentar que este é o local no qual a sua alma pode encontrar o descanso e a segurança que tanto necessita. Salmos 55, 18. Livra-me a alma, em paz, dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Salmos 91, 1-4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Mateus 11, 28-29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando uma pessoa busca a paz e a alegria na verdadeira fonte destas dádivas e através dos meios que elas podem ser alcançadas, ela também se coloca no caminho em que pode experimentar verdadeiramente estes aspectos do reino de Deus. Entretanto, quando uma pessoa busca a paz e alegria em fontes que não podem fornecê-las verdadeiramente, ela também se coloca no caminho no qual elas não existem de fato e no qual, portanto, não poderão ser encontrados por mais intensa que seja a sua busca. Cada tipo de fonte somente pode fornecer o que nela está contido, e um indivíduo somente poderá obter da respectiva fonte aquilo que ela lhe fornece. Jeremias 4, 18. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. João 4, 13-14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Filipenses 4, 4-7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando uma pessoa, mediante a fé no Senhor, busca a paz naquele que está acima de todas as circunstâncias, ele se coloca na condição de também receber a paz que está acima de todas as circunstâncias. Quando uma pessoa, mediante a fé em Cristo, busca a paz naquele que sabe todas as coisas e é poderoso para agir em todas as coisas, ela se habilita a também receber a paz que está acima de todas as coisas e acima de todo o entendimento natural que os seres humanos podem alcançar. Entretanto, quando as pessoas buscam a paz onde há toda a sorte de confusão, elas também se colocam no caminho da colheita de confusão. Um dos problemas centrais da falta de paz no mundo e, principalmente, no coração de uma enorme parte das pessoas, é que os seres humanos querem criar e construir caminhos de paz que excedem a capacidade deles em criá-los, edificá-los e suportá-los. Uma das principais causas da falta de paz é que as pessoas querem criar o que já existe exclusivamente no Senhor ou que jamais pode ser encontrado estando elas dissociadas da comunhão com a única fonte que pode fornecer o que elas tanto buscam. Portanto, depois que uma pessoa recebeu o dom da justiça e obteve a reconciliação e paz com Deus, o próximo passo mais essencial para o avanço na paz é se relacionar em todos os aspectos da vida, por meio da oração, conversa dirigida a Deus, e súplicas, com o Senhor que lhe ofereceu a reconciliação e que lhe concede a paz também no coração para poder compreender como viver segundo esta mesma paz. O Deus da paz nos ofereceu um caminho de paz com Ele para que tenhamos comunhão com Ele a fim de que, pela comunhão com o Senhor, tenhamos paz também em nossos corações para que o local mais necessitado de paz esteja amplamente suprido pela paz celestial e para que possamos ser instruídos em como viver e andar sob a direção desta paz. Uma vez que a paz de Deus jamais pode ser dissociada da presença de Deus, para aqueles que buscam a verdadeira paz na verdadeira fonte, o Senhor faz com que a sua paz firme o coração e a mente deles ainda mais nele mesmo para que a condição de paz possa ser contínua na vida daqueles que tanto a necessitam. Depois que Deus nos mostra o caminho para a paz com Ele e nos ensina que também quer que a sua paz esteja em nós mediante a sua presença, o Senhor também nos mostra que é pelo relacionamento vivo e contínuo com Ele que o nosso coração e a nossa mente podem ser guardados de qualquer confusão que queira nos afastar novamente desta paz. Considerando que a nossa salvação está diretamente associada com a nossa fé na justificação que Deus nos proveu e no oferecimento de reconciliação e paz com Ele, o Senhor também nos oferece a comunhão com Ele para que os nossos corações e as nossas mentes sempre se mantenham firmes na fé em Cristo. O Senhor é poderoso para conceder paz aos lugares que mais necessitam dela, mas o Senhor é igualmente poderoso para sustentar a paz nestes locais pelo fato de ser poderoso para conceder toda a provisão necessária para que a paz permaneça eternamente na vida daquele que a recebeu. O Senhor não é um Deus de confusão que redime as pessoas da condição de falta de paz para colocá-las novamente em circunstâncias onde elas tenham que abrir mão da paz que lhes foi concedida. 1 Coríntios 14, 33. Ah, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Romanos 10, 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Através da graça, e mediante a fé em Deus, uma pessoa recebe a paz em seu coração. Entretanto, mediante a paz alcançada, uma pessoa também obtém a provisão para que a sua fé no Senhor possa ser mantida firmemente estabelecida naquele que concede gratuitamente a sua preciosa paz. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Cada um dos aspectos do Evangelho de Deus complementa, na vida daqueles que o recebem, tudo aquilo que é necessário para salvá-los e firmá-los nesta salvação se tão somente a pessoa permanecer firme em continuar crendo em Deus e continuar firme em acessar o relacionamento com Deus pelo caminho de paz que o Senhor concedeu a ela. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A atuação e o estabelecimento da verdadeira paz ocorrem de dentro para fora, e é na vida de Cristo, depositada no coração daqueles que o recebem, que a paz é encontrada primeiramente e é onde primeiramente ela deveria ser buscada. Considerando que o Senhor disse que o reino dos céus que vem a nós é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e que o reino de Deus vem a nós para habitar em nossos corações, também é ali que o processo de restauração da paz na vida de uma pessoa é realizado mediante a fé em Cristo e pela permanência crescente nesta fé mediante a própria paz recebida. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Lucas 17, 20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui. Ou: lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, estar amparado interiormente para poder permanecer firmemente ou sobriamente na fé em Deus, a despeito das mais variadas circunstâncias que ocorrem no entorno de uma pessoa ou no mundo, é um dos aspectos mais relevantes pelos quais a paz do Senhor é concedida ao coração daqueles que recebem a oferta de paz que o Evangelho do Senhor lhes oferece. Colossenses 1, 18 até 23. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.